UM em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. UM em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao UEM em Antena. Erros ortográficos e vocabulário repetitivo podem ser um sinal de Alzheimer. Esta é uma das conclusões de um estudo da IBM. Segundo a investigação, pessoas com uma ampla variedade de doenças neurológicas têm padrões de linguagem distintos que, segundo os investigadores, podem ser os primeiros sinais de alerta para doenças neurológicas. Os cientistas analisaram o uso de palavras dos sujeitos com um programa de inteligência artificial que detectou diferenças na linguagem. Gil Oliveira, investigador e professor da Escola de Medicina da Universidade do Minho, está também ele a desenvolver uma investigação que recorre à inteligência artificial e à ressonância magnética para detectar precocemente doenças neurodegenerativas.
Nós usamos a informação dos doentes, nomeadamente das imagens de ressonância magnética em diferentes fases da doença. Usando informação destas ressonâncias magnéticas cerebrais, encontrar com metodologias quantitativas e metodologias também baseadas em inteligência artificial, padrões que nos permitam primeiro identificar assinaturas de desenvolvimento precoce da doença, e também assinaturas que nos permitam distinguir diferentes subtipos da doença de Alzheimer ou até de outras demências que são diferentes da doença de Alzheimer para aumentar a precisão do diagnóstico.
Este tipo de investigação, refere o neurologista, permite fazer um diagnóstico precoce e dirigir as terapêuticas à demência que se quer tratar. Segundo Gil Oliveira, os ensaios clínicos para tratamento da doença de Alzheimer falharam por terem começado numa fase tardia da doença.
A grande maioria, se não todos os ensaios clínicos para tratamento da doença de Alzheimer falharam. Uma das possibilidades que se propõe para que esses ensaios tenham falhado é que eles comecem já bastante tarde no desenvolvimento da doença, quando nós já temos uma grande perda de neurónios e de outras células cerebrais que já não permitem que esses tratamentos sejam eficazes. Se conseguirmos ter marcadores não invasivos de avaliação dos doentes que nos permitam detectar o início da doença antes de haver essa grande perda de células cerebrais, será realmente um dos grandes objetivos para podermos testar com maior eficácia novas moléculas, novas abordagens terapêuticas para esta doença.
Gil Oliveira, investigador da Universidade do Minho e neurologista no Hospital de Braga, tem-se dedicado ao estudo da doença de Alzheimer. Através da inteligência artificial é possível detectar alguns indícios da doença, tais como vocabulário repetitivo, erros ortográficos ou linguagem telegráfica.
UM em Antena.
Ainda sobre esta patologia, mais um avanço made in o Minho. Os compostos naturais da cortiça podem vir a ajudar a combater o Alzheimer. Esta descoberta pioneira mereceu a atribuição da parte da Sociedade Portuguesa de Biofísica do Prémio Jovem Biofísico 2021 à investigadora do Grupo de Investigação 3Bs, Ana Rita Araújo. O trabalho foi desenvolvido no âmbito da tese de doutoramento orientado pelo professor Rui Reis e Ricardo Pires. Ouvida pela RUM, a galardoada explica que o estudo ainda está numa fase inicial. No entanto, os primeiros resultados são animadores.
Nós, ao longo do meu doutoramento, vimos a trabalhar com compostos naturais que podemos extrair, por exemplo, da cortiça. E nós fomos investigando que esses compostos têm uma capacidade de remodelar proteínas que têm potencial patogénico, que é, no caso, esta amiloide beta-42, tem tendência a agregar no cérebro e as pessoas que têm esta proteína têm uma tendência para desenvolver Alzheimer. Então, o objetivo aqui é utilizar estes compostos, que são bioativos, de forma a que eles consigam remodelar a agregação deste péptido, desta proteína, e que diminua os efeitos e que previna o Alzheimer.
Ana Rita Araújo refere que os compostos da cortiça conseguem inibir proteínas proteínas que têm potencial patogénico. A RUM, a investigadora, clarifica a atuação no cérebro.
Estas proteínas têm tendência a organizar-se e a formarem umas placas. O que acontece é que estes compostos conseguem inibir essa organização. E então a formação destas placas, que se depositam nos neurónios e impedem que haja a transmissão de sinapses entre os neurónios e a aprendizagem, a memória que seja continuada, não é? O que estes compostos conseguem é, de uma forma, inibirem esta organização e essas placas deixam de poder depositar e terem efeitos negativos na passagem das sinapses do cérebro.
A investigadora do I3P vai apresentar o estudo em meados de junho via Zoom no Congresso da Sociedade Portuguesa de Biofísica.
O M em Antena.
O consumo excessivo de álcool em jovens entre os 18 e os 25 anos pode ter efeitos graves no desenvolvimento do cérebro. Segundo um estudo que está a decorrer no Centro de Investigação em Psicologia da Universidade de Minho, a prática de binge drinking pode afetar a memória verbal, criar dependências, assim como anomalias e déficits. Eduardo López Caneda foi o investigador convidado desta semana do UMID. Ouvido pela RUM, começa por explicar em que consiste o binge drinking.
Costuma caracterizar-se por o consumo de 5 bebidas, no caso dos homens, e 4 no caso das mulheres, num intervalo reducido de tempo. Habitualmente, costumamos dizer que é num intervalo de 2 horas. Portanto, consumir o típico seria 4 copos, 4 cervejas, que isso dá lugar a um nível de álcool em sangue, a partir do qual já começa a ter lugar, ou começam a ocorrer, certas alterações, anomalias no funcionamento de dos diferentes órgãos do corpo e, nomeadamente, do cérebro, que é o que nós estudamos.
De acordo com o relatório anual em matéria de álcool e respostas e intervenções no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências, entre 2015 e 2019, o consumo de álcool e prática de binge drinking tem vindo a aumentar em jovens portugueses com 16 e 18 anos. O investigador elenca o exemplo da Islândia, que no início do século XXI estava com cerca de 50% dos jovens a consumir álcool e outras substâncias. Neste momento, os valores estão próximos dos 5%, um resultado que é fruto da investigação e de medidas tomadas pelo governo.
Passar mais tempo com a família, com os pais. Neste caso, passar pelo menos uma hora ao dia com os pais. Depois, pois criar uma série de bolsas, digamos, para atividades extracurriculares, como podia ser dança, teatro, desporto, etc. Não? E, bom, a outra, que era que estava a falar antes, era tentar adiar a idade em que os jovens começam a beber álcool. Utilizaram muitas medidas, algumas delas muito impopulares, não? Como podia ser, por exemplo, os jovens menores de 16 anos não podem sair a partir das 10 da noite, não podem sair sem os pais. Menores de 12 anos, acho que já era por debaixo das 8 horas, já não podiam sair às 8 da tarde.
Um dos objetivos do projeto passa por perceber se é possível treinar o esquecimento de imagens que incentivam ao desejo de consumir bebidas alcoólicas. Uma conversa para ouvir em rum.pt, na pasta podcast.
O M em Antena.
Augusto Canário, ícone da cultura popular, quer elevar os cantares ao desafio a património cultural e material pela Unesco. Depois do fado em 2011 e do cante alentejano em 2014, Augusto Canário considera que os cantares ao desafio têm todas as condições para receber este título.
O cantar ao desafio tem aspectos que envolvem a parte antropológica, a parte sociológica, a parte da língua, a parte musical, a parte etnográfica e, acima de tudo, a parte da convivência, pronto, entre as pessoas. Estamos a falar domingo enquanto cantar mais vivo e mais brejeiro. Mas depois de sermos para o Alentejo, em que o Valdão e o Despico estão numa fase de crescimento, passando pelo Douro e o seu fado corrido, o fado improvisado, e depois na Madeira, o Despique, o Charamba e todas as outras formas. E nos Açores, os Açores também muito fortes.
O artista ingressou em 2020 no doutoramento em Estudos Culturais na Universidade de Minho. Augusto Canário revela em declarações à RUM estar determinado em alcançar este objetivo de ver os cantares populares reconhecidos pela Unesco. Aos 61 anos, o artista garante que nos últimos tempos o número de jovens interessados neste género musical tem crescido de forma exponencial, quer em terras lusas, como no estrangeiro.
Nunca houve tantos cantadores e tantas cantadeiras jovens, e atenção que cantadeiras não era uma tradição, havia uma ou outra, os tempos, os momentos eram nas festas, eram meio escondidos, era uma espécie de cantar underground, digamos assim, mas era um cantar que era escondido, os padres, por exemplo, nas festas não utilizavam muito, isto até há 20 ou 30 anos atrás. De lá para cá tem havido um movimento muito grande, especialmente na última década, também com as novas tecnologias a dar um apoio, e noto, na minha experiência, que na diáspora há muita juventude a dar valor e é um benefício para a nossa língua.
A longo prazo, Augusto Canário pretende apresentar uma candidatura para elevar os cantares ao desafio a Património Cultural e Imaterial pela Unesco.
O M em Antena.
Vai decorrer entre os dias 18, 19, 22 e 23 de fevereiro a segunda edição do Winter Crash Course. A iniciativa é organizada pelos alunos do Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais da Universidade do Minho e vai debruçar-se este ano sobre a República Popular da China. Devido à situação pandémica, o curso vai decorrer no formato digital, na plataforma Zoom. O presidente do SECRI, Ivo Marques, explica em que consiste este Winter Crash Course.
É um curso intensivo, de nível introdutório até intermédio, em que acabamos por tratar de várias abordagens e perspectivas da mesma temática. A primeira edição ocorreu no ano passado sobre o funcionamento da União Europeia e teve bastante sucesso. Então decidimos retornar e tornar isto uma atividade já recorrente do núcleo, e este ano decidimos tratar a República Popular da China, porque consideramos que é um tópico ascendente nas relações internacionais. Então abordaremos o seu relacionamento com o resto do mundo, inclusive com Portugal, a forma como implementa o seu poderio económico, militar, a sua história breve, a forma como chegou onde está neste momento, os seus projetos macroeconómicos.
A ação está a ser desenvolvida em parceria com a Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, a Eurodefense Portugal, o Observatório da China, o IPDJ e a Associação Académica da Universidade do Minho. Além disso, o curso será lecionado por docentes da Universidade de Aveiro, da Universidade de Lisboa e da Nova de Lisboa.
O M em Antena.
Teve lugar ontem a terceira edição do Derby de Carnaval Quiz o Minho Sports. Frente a frente estiveram participantes de Braga e Guimarães, cidades que acolhem os campi da Universidade do Minho. Aos microfones da Rumo, o diretor do Departamento de Desporto e Cultura, dos SASUM, Carlos Videira, revela a próxima iniciativa que está a ser programada, desta vez para toda a família.
A partida será no último fim de semana de fevereiro, em que a atividade será para fazer em conjunto, ou seja, as pessoas podem fazer com os seus filhos, com os seus irmãos, com os seus pais. Será uma atividade mais lúdica também, que não será tão exigente do ponto de vista físico, em que pretendemos que não só aqueles que já conhecem a nossa oferta e já estão motivados para participar façam, mas também possam trazer as pessoas que partilham casa para esta atividade e de alguma forma também passar um fim de semana diferente com uma atividade nossa.
O Derby de Carnaval Quiz o Minho Sports teve lugar esta segunda-feira às 7 da tarde na plataforma Zoom.
O M em Antena.
Durante o mês de fevereiro, a Associação Académica da Universidade do Minho vai desenvolver um leque de iniciativas ligadas à história negra. Todas as semanas serão publicados no Facebook da AAU Minho alguns factos e curiosidades nacionais e internacionais sobre esta temática. A iniciativa Academia à Conversa também estará de volta nos dias 19 e 25, sempre às 6 da tarde, como avança Margarida Isaías, vice-presidente do Departamento Social da AAUM.
Vamos ter algumas academias à conversa, nomeadamente sobre o racismo sistémico em Portugal, mais na parte da cultura, a representatividade negra nas artes e o tratamento de minorias pela autoridade em Portugal. Depois teremos também alguns factos e curiosidades que vamos publicar durante o mês sobre o primeiro movimento negro em Portugal, o número de deputados e quem são os deputados negros no Parlamento português. Também falar um bocadinho sobre o movimento do hashtag Black Lives Matter. E por último, depois também vamos mostrar um estudo que foi feito em Portugal que pretendia medir o grau de preconceito étnico e racista. E vamos mostrar alguns dados que serão interessantes e que certo vão ensinar muito.
Outro dos destaques do mês de fevereiro passa pela visita à EBU1 das Enguardas. A responsável explica que o objetivo passa por perceber o que as crianças sabem sobre o racismo.
A publicação de algumas sugestões culturais, músicas, livros, filmes, peças de teatro, cujos autores são negros ou com personagens negras. E por último, a atividade de um futuro do mês de fevereiro será também sobre este tema do racismo, em que vamos, por exemplo, fazer algumas perguntas às crianças, apresentar-lhes duas crianças, uma criança negra e uma branca, e perguntar-lhes, olha, o que é que acham que é a criança que parece mais feliz? Qual é que parece mais pobre? Qual é que parece mais maldosa, mais amiga? Então vamos perguntar-lhes e falar sobre a questão da cor da pele no lápis de cor, perceber então o que é que as crianças sabem sobre o racismo.
As ações da Associação Académica da Universidade do Minho durante o mês de fevereiro vão ser dedicadas à história negra. Todas as iniciativas têm lugar no Facebook da AAU Minho. E por hoje é tudo do mundo da Universidade do Minho. Bom Carnaval, fique em casa.
UM em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. UM em Antena.